aonde nós estamos falando sobre justiça de Deus, né? Nós começamos a ver domingo que justiça não é uma sentença, justiça não é juízo, justiça não é a mão de Deus pesando sobre você, mas é a mão de Deus levantando você. Justiça é um ato de bondade de Deus em relação a nós, amém? É um dom, é um presente. Presente, queridos, já prestou atenção que sempre que você vai dar um presente a alguém, você não dá conforme a capacidade ou as finanças de quem está recebendo? Você dá conforme as suas posses? É ou não é? Então, Deus te deu um presente conforme as posses dele. Não pela capacidade que você tinha de receber, mas na capacidade que ele tinha de dar. E presente a gente só recebe. Amém? E aí, é muito importante a gente entender essa parte da justiça, mesmo que você não ensine para ninguém, algo para você mesmo. Mas se tiver a oportunidade de ensinar, ensine. Porque tem muita gente perecendo por não entender justiça, né? E se você quer compreender mais sobre esse assunto, começa a ler Romanos, gente. Os estudiosos, né, quem estuda esse assunto, sempre diz que justiça, que Romanos é a carta da justiça. É a carta que Paulo decidiu, né, escrever para ensinar a respeito da justiça de Deus. Agora, é nessa mesma carta, para você ver como é importante a gente estudar e entender, é nessa mesma carta de Romanos que Paulo fala, né, não há nenhum justo, nenhum sequer. É nessa carta de Romanos que Paulo fala, miserável homem que sou. É nessa carta que ele fala outras coisas e hoje a gente vai pegar esses textos para a gente entender o contexto, porque, queridos, pense numa arma destrutiva. É a palavra de Deus na boca errada. É uma arma que mata, viu? É destrutiva. Mas a palavra de Deus na boca de quem está cheio do Espírito Santo dá vida, dá entendimento. Amém? Abre os olhos do nosso entendimento. E aí, a gente vai entender esses textos bem polêmicos, porque às vezes as pessoas dizem, né? Se você vai falar, eu sou justificado, eu não sou mais pecador. Pode se levantar um irmão seu em Cristo que diz assim, não, mas Paulo diz na Nova Aliança que não tem nenhum justo, nenhum sequer, né? E aí é importante que se você tiver a oportunidade de ensinar, ótimo. Se não tiver, o diabo não vai trazer condenação, nem tampouco dúvida para a sua cabeça, porque você sabe do que se trata. Amém? Então, deixa eu começar com Romanos. Se você puder colocar, se você for pôr o versículo, puder colocar na revista atualizada, tudo bem? Romanos capítulo 5, né? Eu vou começar aqui no verso 12, porque a gente terminou domingo mais ou menos por aqui. A gente pega o fio da meada. E se você que está nos acompanhando, né, não assistiu domingo, eu te indico a voltar lá e assistir, né, porque é um fundamento. A gente vai construindo aqui. Então, Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, diga comigo, foi no mundo. Não foi na sua vida específica, como eu disse domingo. Pecado não é o que você faz, é o que se é. Amém? Então, o pecado entrou no mundo. Quem foi esse homem que fez com que o pecado entrasse no mundo? E pelo pecado entrou a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A morte espiritual. O homem estava separado de Deus. Assim também essa morte, essa separação de Deus, passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. A minha pergunta é, todos quem? Todos quem? Porque você sabe que tem gente que anda com a vida toda certinha, que acha que nem precisa de Jesus? Porque, afinal de contas, ele é tão correto em tudo que faz? Não é assim? Mas a Bíblia diz que todos. Quantos precisam de justiça, serem justificados? Diga, todos. Você está no meio de todos? Você já foi justificado. Amém? E aí, todos quem? Vamos entender. Quando Jesus chegou aqui na Terra, existiam duas categorias de pessoas. Quem eram elas? Os judeus, que era o povo que tinha aliança com Deus, e os gentios, ou os ímpios, os incrédulos, o povo sem aliança, né? Que a Bíblia fala, tem vários termos, inclusive Paulo chama eles até de gregos, né? Então, tem essas duas classes de pessoas. Quando Jesus vem e faz aquela obra na cruz que nós vimos domingo passado, surge uma terceira categoria, uma terceira classe de pessoas, que é a igreja. A igreja é acrescentada. Hoje, quem nós temos? Diga comigo, a igreja, os judeus e os gentios. Né? Judeus que estão precisando, têm uma aliança com Deus, mas estão precisando reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Por que, que eles precisam? Você vai saber hoje. E os gentios, que é o povo sem aliança nenhuma, sem Deus, no mundo sem Jesus. Né? Aí vamos pensar, eu disse a você que Romanos era a carta da justiça. Né? O que, que acontece lá em Romanos? Eu quero que você vá para lá, Romanos capítulo 1. Vamos começar do capítulo 1, que a gente vai entender bem direitinho hoje essa questão. Gente, o ensino é importante também, viu? O ensino te fundamenta. Né? Eu estava conversando com Valesca essa semana e eu dizendo para ela como o povo de Deus gosta de profeta. Porque assim, você pode fazer uma live os fins dos tempos, você pode fazer uma live do tempo, do tema que você quiser. Você entra lá, tem 15, 30 pessoas. Agora bota assim, live profética. Rapaz, bomba. Entende? Porque parece que o povo de Deus, ele gosta muito disso, assim diz o Senhor. Mas eu quero te dizer que dentro do ensino vem muito embutido, assim diz o Senhor. Ainda que eu não aponto o dedo para você, para dizer, Deus está falando com você, aí dentro você sabe porque sabe que Deus está. Amém, gente? E aí é muito importante o ensino também. Em Romanos, do capítulo 1, né, Paulo começa, gente, deixa eu dizer para você que é para quando você for ler Romanos, entender justiça, você precisa entender como é que Paulo está falando ali e para quem. É a mesma coisa da gente ler os evangelhos, né? Tem um evangelho de Jesus falando, ele diz assim, né? Existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Né? Jesus estava falando isso. Para quem era que Jesus estava falando? Para um povo, aonde ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Aí depois que Jesus morre e ressuscita, ele já vem, depois da ressurreição, ele já chega para os discípulos e diz assim, né? Em meu nome, qual a primeira coisa que faz? Expelirão o demônio. Mas ele não bota entre parênteses, mas tem castas que só saem com jejum e oração. Ele já diz assim, o meu nome, porque o nome dele já substitui tudo. Você entende? E às vezes tem crentes hoje na nova aliança que já foram lavados e remidos no sangue de Jesus, que diz, não, mas eu não posso expulsar qualquer demônio, porque o próprio Jesus disse que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Ele falou antes de conseguir para você o nome que Satanás obedece. Amém? Então a gente tem que entender, aqui em Romanos é a mesma coisa, tem coisas que Paulo fala, gente, na categoria de um judeu, quando ele era zeloso pela lei, na categoria de não justificado, para que você entenda o que é uma pessoa ser justificada e só ter uma aliança com Deus sem a justificação, né? Então é por isso que a gente vai, é bom a gente diferenciar isso. Né? Então, aqui em Romanos, no capítulo 1, o que, que acontece em capítulo 1? Paulo, ele começa falando, né? No verso 16, ele diz assim, porque eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz, primeiro do judeu, depois do grego. Então, ele já está falando assim, olha, o judeu precisa desse evangelho da salvação, que justifica. Né? Como também o grego. O grego aqui é o gentio. Né? É o ímpio, é o que está separado de Deus. Então ele fala de duas categorias de pessoas aqui, que foi as duas categorias que quando Jesus chegou, aí encontrou. Aqui, né? Não, ele está falando, nem todo esse primeiro capítulo, gente, ele está falando do gentio. O capítulo 1 de Romanos todo. Por isso que ele diz, eu não me envergonho do evangelho, não. Porque o gentio precisa aí ouvir o que Jesus fez por nós. Aí depois desse versículo ele vai falar, deixa eu terminar de ler aqui, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Por isso que ele está dizendo, eu não posso me envergonhar do evangelho, porque é o evangelho que vai mostrar para você e revelar para você o quanto você precisa ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Não tem, ninguém vai te convencer, queridos, que você precisa dessa justificação, só o evangelho. Você entende isso? Então é isso que Paulo disse, olha, essas duas categorias de pessoa precisa conhecer o evangelho para ser justificado. E no capítulo 1, ele vem falando do grego, né, que ele não se envergonhava desse evangelho, porque o grego precisava, tanto o judeu como o grego, dessa justiça. E é interessante que no versículo seguinte, não dá tempo ler muito, né, por causa do tempo, ele vai dizendo assim, olha, inclusive o povo que está aí incrédulo, ele não tem nem nem desculpa de não crer que Deus existe. Porque até a natureza revela, né, que Deus existe. E ele começa falando dos gentios, aí ele diz assim, mais na frente do capítulo 1, né, eles simplesmente começaram, ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar a criatura. Começaram, ao invés de ter Deus como Senhor, eles começaram a adorar o que Deus criou. Aí ele diz, vacas, répteis, né? Falando do que os gentios estavam adorando, por isso que eles precisavam do evangelho para serem justificados. Então, todo o capítulo 1 de Romanos, Paulo vem falando da necessidade dos gentios, dos gregos, ouvirem o poder do evangelho que justifica. Amém? Passa para o capítulo 2 de Romanos, Paulo começa a falar dos judeus. Presta atenção aí. No capítulo 1, como os gentios e os gregos precisam, ou os gregos precisam da palavra. No capítulo 2, ele vai falar dos judeus. Aí ele vai dizendo assim, ele fala, começa, né, dizendo assim, peraí, né, os judeus, por acaso, não precisam ser justificados? Aí ele diz assim, vocês estão se gloriando na circuncisão? Ou seja, porque vocês fizeram uma circuncisão na carne, acham que isso é o suficiente para não serem justificados? Entende? Aí ele começa a falar que os judeus também, mesmo tendo aliança com Deus e passando por uma circuncisão, é necessário serem justificados pelo sangue do Cordeiro. Vocês entendem isso? Aí, porque ele diz, até lá no capítulo 2 de Romanos, ele diz assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Em outras palavras, Jesus veio para todos. Amém? Ok. Aí, vamos lá. No capítulo 3, Paulo já vai agora trazer, vai lá para Romanos capítulo 3, no verso 9. Depois dá uma lida, tá, gente? Nessa carta em casa. Você vai ver como você vai ser abençoado. Quando chega no capítulo 3 de Romanos, aí no verso 9, ele já começa assim, que se conclui. Você entende que Paulo está querendo aqui chegar a uma conclusão? Qual a conclusão que ele está querendo chegar? Uma conclusão de quem precisa de justiça? O povo que ele falou no capítulo 1, os gentios, ou os gregos, ou os judeus? O que é que ele concluiu estudando o povo sem Deus e o povo com aliança? O que é que se conclui? Temos nós, ele está falando dele como judeu, amém? Um judeu debaixo da lei. Temos nós que somos judeus, porque no capítulo 2 ele estava falando disso, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, diga comigo, todos quem? Judeus e gregos, todos, tanto judeu como grego, que é o que ele vem falando no capítulo 1 e no capítulo 2, estão debaixo do pecado. Não importava, queridos, antes de Jesus nasceu, pisou na terra, natureza pecadora. Podia ter aliança com Deus, como podia não ter, diga comigo, estava debaixo do pecado. Vamos ver o verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. De quem é que ele está falando? De quem? Diga, de judeu e grego. Não é uma conclusão que ele está tirando? A minha pergunta é, ele está incluindo aqui a igreja? Diga, graças a Deus. Diga, eu estou fora desse versículo. Porque ele estava dizendo, não tem nenhum justo. Nem os que têm aliança com Deus, nem os que não têm. Meu amigo, fora de Jesus, ninguém é justo. E eu vou dizer, nada do que você faça te torna justo se você não passar pelo sangue do Cordeiro. Amém? Pode jejuar de ficar esquelética mesmo. Pode orar de rachar o bico. Pode dar oferta, vender tudo que tem, dar o corpo para ser queimado. Nada te justifica. A única coisa que te justifica é o sangue de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos para o verso 21. A gente vai passar do 10 para o 21, mas em casa você vai ler todo esse contexto, para você ficar bem familiarizado. Aí Paulo lá na frente, ele diz, mas agora. Agora quando? Agora, sem lei. Né? Nós não estamos mais debaixo da lei. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, o povo que veio antes de Jesus testemunhou. Vai vir um tempo, né? aonde um vai justificar. Vai vir um tempo onde as coisas vão mudar. Vai vir um tempo onde o homem vai ser de novo um com Deus. Vai vir um tempo. E agora se manifestou, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Veja o verso 22. Justiça de Deus mediante o quê, gente? Em quem? Para quê? Para todos quem? Judeus e gregos, não é assim? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amém? Vamos para o verso seguinte, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Se não fosse Paulo que tivesse escrito, eu ia dizer que foi pastor Claudino. Porque toda pregação dele, ele tem que dizer isso. Né? Às vezes ele estava, gente, no início da igreja, gente, era muito engraçado, porque ele tem essa veia, né, evangelística, Vanessa deve lembrar, que às vezes tinha culto que só tinha crente, e ele pregando salvação. Né? É um negócio, tem coisa que corre na sua veia, não adianta. Vamos lá, verso 24. Sendo justificados gratuitamente, diga comigo, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o sangue de Jesus é aquele que vem para lavar, não importa o que você fez, não importa quem você fez, você faça por esse sangue e se torna novinho em folha. Deixa eu te dizer, Deus não te recapeou, Deus não te recalchutou, Deus não fez uma reforma em você, Deus te fez novo de novo. Ele te regenerou, amado. Isso é justiça. É pegar o que você não era. Amados, eu não sei sobre você. Você não fica animado, não, de Jesus não ter te deixado a porcaria que ele encontrou? Aleluia! Graças a Deus ele me encontrou de um jeito, mas ele me transformou para outro, querido. E nada do que eu fizesse poderia dar jeito. Ou ele entrava em cena ou eu estava frita. Você entende isso? Então, ele deixou impunes os pecados. Aí, às vezes, tem gente que nasce de novo, que o outro olha uma pessoa da família. Ah, fulano, agora, claro. Mas a gente viu o Paulo dizendo, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Amém? Não importa o que você fez, queridos. Mas Jesus entrou em cena, você não pode ficar o mesmo que você era. Porque onde Jesus vai, tem diferença. Amém, gente? Vamos lá, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Você entende que na antiga aliança não teve justiça? A justiça de Deus foi manifestada, diga, agora. Diga, no tempo presente. Diga, depois de Jesus. Para ele, ele quem Deus mesmo, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Alguém aqui tem fé em Jesus? Então diga, ele me justificou. Diga, eu sou justo. Por que que você é justo? Porque a Bíblia está dizendo que Deus, ele é justo. E você foi feita à imagem e à semelhança dele. Então você voltou para aquela condição original. Diga, graças a Deus. Por Jesus Cristo. Amém, gente? Então você vê Paulo dizendo no verso 10, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, se tratando de gentil e de judeu. Mas aí depois, continuando lendo, ele diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus. E Deus, ele não só é justo, mas ele também nos justificou. E eu gosto sempre de contar essa história quando eu vou falar de justo e justificador. De vez em quando, Júlio Ivan me pede para contar de novo, para ele relembrar, né? É que, para você entender o que é ser justo e justificador, né? Conta-se uma história que duas crianças estudaram juntas, né? Fizeram jardim e foram fazendo ensino fundamental, ensino médio, e foram fazendo até que chegaram num ponto onde um disse assim, eu não quero mais estudar, o outro disse, não, eu vou prestar vestibular para direito e vou continuar. Mas eles sempre foram muito amigos, desde pequeno. E aí um começou a cair na gandaeira e o outro começou a estudar ao ponto de que o que começou a estudar se formou, né, e chegou a ser um juiz. E o outro começou a fazer coisa errada, né? Até que, um belo dia, né, uma pessoa decide levar para a justiça aquele amigo que estava todo errado, tinha sido, como é que a gente diz? Prejudicado, né? E levou isso a julgamento. E quando chega lá no julgamento, está lá, o amigo todo errado chega para ser julgado, e quem era o juiz? O melhor amigo dele. Vocês estão entendendo? E aí, quando ele viu o melhor amigo dele, ele respirou aliviado, sem VIC. Né? Graças a Deus. É meu amigo. Né? Só que, na hora, queridos, de bater o martelo e de liberar a sentença, o amigo dele disse assim: eu o declaro culpado. Eu o declaro culpado. Então, ele vai cumprir 3 anos de prisão, ou ele vai ter que pagar uma fiança de US$100 mil para ser solto. E aí, naquela hora daquela sentença, aquele rapaz sai para uma sala ao lado e ele começa a chorar, a churumingar, a gritar e dizer: eu pensei que eu tivesse um amigo, eu nunca tive um amigo na vida. Se ele fosse meu amigo, ele não tinha feito isso, porque ele sabe que eu não tenho dinheiro para pagar, então ele quer me viver preso. Enfim, aquilo tudo. Quando, de repente, ele estava nesses questionamentos todos, dentro do amigo dele, agora sem a toga de juiz. E aí aquele amigo vai, estica o braço para ele e entrega um cheque assinado por ele mesmo, no valor de US$100 mil. E entrega para ele e diz assim: pague sua fiança e fique livre. Aí eu pergunto: esse amigo foi justo, mas também foi o justificador. Sim ou não? Quando Deus disse para Adão: de toda a árvore comerás livremente, mas desta aqui, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Foi assim ou não foi? Quando ele comeu, morreu ou não morreu? Deus foi justo em expulsar ele do jardim? Foi, mas também foi o teu justificador. Foi ele que assinou o cheque nas costas de Jesus com sangue e disse: você fique livre agora. Eu sou justo, mas eu também sou o que justifica. Aleluia! Você entende isso, querido? Então a Bíblia diz isso, que Deus, aleluia, diga graças a Deus. Diga: ele é justo e o justificador. Amém, gente? Então hoje você pode saber que foi justificado. Então, querido, justiça só se dá pela fé no que Deus fez por intermédio de Jesus. Não tem outro jeito de você ser aceito diante de Deus. Você entende? Então hoje, queridos, diante de Deus, você está naquela posição perfeita. Amém. Nunca deixe o diabo te condenar. Amém. Você está naquela situação que, ainda que você erre, você entende: mas eu não tenho natureza de pecador. Aleluia. O sangue de Jesus te colocou, amado, numa posição perfeita diante de Deus. Você não deve mais nada para o diabo. Diga graças a Deus. Aleluia. Aí eu te pergunto: diante dessa consciência, as nossas orações não mudam? A nossa confiança para com Deus. Por isso que o escritor de Hebreus disse: ei, rapaz, chega-se diante de Deus confiadamente. Se chega confiante que você vai receber. Se é graça que você quer, você recebe graça. Se é favor, você vai receber favor. No tempo oportuno que você precisar, Deus está pronto para fazer. Oh, glória a Deus. Amém, gente? Então, aí eu pergunto para você: se justiça só se dá pela fé, o que que aconteceu com aqueles homens da antiga aliança? O que que você acha? Me diga, porque todos eles morreram. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A Bíblia diz que lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 13, você pode pôr aí para a gente ler? Hebreus 11, 13. Aqueles homens maravilhosos que a gente admira tanto, que a gente prega tanto sobre eles. A Bíblia diz: todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Que promessas era essa? Aquelas que as leis e o profeta testemunhava. Vai vir um que vai, como Ezequiel, vai tirar o coração de pedra e colocar um novo coração em vocês. Coração está falando de espírito. Ezequiel estava profetizando, vai vir um que vai tirar essa natureza de pecado e vai colocar uma segunda, uma natureza santa. Vai vir um que vai tirar esse afastamento e vai te reaproximar de novo. Vai vir um, sabe, queridos, como Joel, ei, eu vou derramar do meu espírito sobre toda carne. Sabe, vai vir um que vai habitar dentro de você. Eles, todos eles morreram sem obter isso, gente. Sabe, vendo-as, porém, de longe. Sabe aquilo? Quando você encontra alguém numa calçada e está de longe, você não pode chegar perto e você sauda. Fulano, não é assim? A Bíblia está dizendo que eles saudavam isso de longe. Eita, rapaz, vai vir um tempo que Deus vai estar habitando dentro do homem. Eles viam isso de longe e saudavam. Eles criam, amados, nisso. Amém? Aí, e eles confessaram. Rapaz, a gente é estrangeiro e peregrino sobre a terra, mas vai vir uma categoria de pessoa para aqui. Oh, aleluia! Eles morreram crendo nisso. Agora, quem lembra que diz que, por exemplo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi imputado para quê? O que é imputar? Creditar. Vamos supor, eu digo, Vanessa, hoje eu vou creditar um dinheiro na tua conta, mas tu só pode sacar no Natal. Ela começa a crer naquilo e confessar. E ver saudade de longe, eita, no Natal. Você entende? Imputa é isso, é acreditar. Vai ter um momento que vai ter que ser resgatado. Aí eu pergunto, como foi que esses homens foram justificados? Hein, gente? Porque simplesmente havia um crédito na conta deles. E eles foram justificados, sabe quando? No mesmo momento que nós fomos. Porque nós somos justificados por crer no que Jesus já fez. Eles foram justificados por crer no que ele ia fazer. Por quê? Porque justiça só se dá pela fé. Nenhum animal poderia justificar o homem. Nenhuma lei que Deus deu poderia justificar o homem. Porque Deus não muda. Se a Bíblia diz que a justiça só se dá pela fé, os que morreram crendo, querido. Quando Jesus morreu e ressuscitou, eles puderam sacar a justiça para estar diante de Deus numa condição plena como você está. Pena que não foi em vida. Eles vão usufruir para a eternidade? Vão, mas você pode usufruir hoje. Amém? E aí, olha o que, que a Bíblia diz, amados, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 40. Vai para o verso 40. Ele diz que todos eles morreram crendo, né? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Diga, uau! Ei, você fica impactado com a vida de Moisés? Fica ou não fica? De Elias, que foi tomado numa carruagem de fogo. E de Eliseu, hein? E de todos os homens da antiga aliança, e de Noé e de Abraão. Você fica maravilhado? Pois Deus proveu coisa superior para você. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Amém? Aí ele diz exatamente isso, queridos. Olha, Deus proveu coisa superior a nosso respeito para que eles, da antiga aliança, sem nós não fossem aperfeiçoados. Você sabe por que a justiça deles se deu? Porque Jesus veio para morrer por você. Meu Deus do céu! Jesus de Nazaré. Eles só foram aperfeiçoados por causa de você. Diga, foi por causa de mim. Porque foi por amor a você. Jesus não veio morrer pelos que já tinham passado. Ele veio morrer por você. Meu Deus do céu. Aleluia. E muita gente olhando para a antiga aliança e achando, ah, se eu tivesse vivido nesse tempo. Meu Deus do céu. Você entende por que é, queridos, que as obras da lei, você entende por que sangue de animais não tinha o poder de justificar esses homens? Só a fé em Jesus Cristo. Diga comigo, só a fé em Jesus. antes e depois dele, durante. A única coisa que torna o homem perfeito diante de Deus é fé em Jesus. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Que tempo glorioso nós estamos vivendo. Querido, depois da queda, nós estamos vivendo o melhor tempo que já houve no mundo, é esse. E por conta, às vezes, de entendimento dessa justiça. A gente fica querendo, se tivesse tal tempo. Querido, não, o tempo é esse, o tempo é agora. Esse é seu tempo, essa é a sua vez. Você entende? Por isso que depois desse versículo, a Bíblia diz assim, portanto, nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Aqueles homens que viveram antes da gente estão contemplando sua vida. Aí ele diz, então corra. Por que é que a Bíblia diz corra? Porque na antiga aliança só dizia marche. Porque o nosso ritmo mudou depois do sangue de Jesus. Eles marchavam, hoje a gente corre a nossa carreira. E tem uma nuvem de testemunha, mas esses homens que viveram na antiga aliança, que não teve o poder de ter Deus dentro deles, de terem sido justificados, fica olhando para você hoje torcendo, vai! Se a gente conseguiu, você consegue! Vai lá! Vai lá! Oh, aleluia! Eles estão contemplando a tua vida, amados, olhando que como a vida deles era inferior à que você tem. O que você tem feito? Porque Josué parou o universo e tem crente, aí da palavra, que não para nem as circunstâncias que o diabo levanta dentro do casamento dele. Oh, glória! Aleluia! Às vezes, queridas pessoas, eu pregando, eu já vi muita gente dizendo, você é muito ousada. Não, amados, eu sou consciente de quem eu sou. Não, amados, eu sei que, sabe, de mim mesmo eu não posso pensar nada, mas nele eu posso. Amém. Aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. É por intermédio de Jesus Cristo que nós temos tal confiança. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Ah, glória a Deus. Aí eu pergunto para você, querido. Se a lei não tinha o poder de alterar o homem, para que ela foi dada? Você já parou para pensar isso ou só sou eu que penso essas coisas? Se a lei não tinha poder nenhum de justificar os judeus, sabe, não tinha poder nenhum de alterar a condição deles, não tinha poder de fazer com que Deus habitasse dentro deles, eles tinham que, mesmo na lei, praticando toda a lei, crer em Jesus Cristo para ser justificado. Eu pergunto, por que ela foi dada? Hein? Sabe por quê? Você já prestou atenção como é? Vai para Romanos 7, por favor. Você já prestou atenção como é o homem sem Jesus, a natureza dele? Né? Qual é a natureza do homem sem Jesus? Tudo para ele é normal. Ele mente como se não estivesse fazendo nada. Ele vai para um motel com a namorada sem casar, como se tivesse na coisa mais normal e natural do mundo. Por que, Rosana? Diga comigo. Por uma questão de natureza. Diga. Por que é que o homem aí fora rouba, mente, engana, né? Faz toda sorte e você olha para a cara dele, ele com a cara mais lisa do mundo. Como se nada tivesse acontecendo. Porque aquilo para ele é normal. Rosana, por que é que a lei foi dada? Porque, aí olha o que é que Paulo diz assim, porventura ignora os irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Deixa eu ver, põe para mim o verso 7, Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. O que é que Paulo está querendo dizer? Os judeus, mesmo com a aliança com Deus, querido, ele tinha uma natureza de pecado, você entende? Então, se a lei não dissesse o que era pecado, eles não sabiam, não. Por isso que a lei dizia, não mate. Se não tivesse escrito, não mate, eles matavam achando que era natural. Por causa, diga comigo, por causa da natureza. Se a lei não dissesse, não cobiça a mulher do próximo, eles cobiçavam achando que estava fazendo a coisa mais natural do mundo. Tinha que ter algo dizendo, isso é pecado. Entende? Não roube. Porque senão eles iam fazer. Aí Paulo diz, a lei é isso, gente. A gente só conhecia, sabia que era um pecador por intermédio da lei. pois eu não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiça, não. Vocês estão entendendo isso? Então, a lei não tinha o direito, não tinha o poder de justificar o homem, era só para lembrar o homem o quão pecador, miserável ele era e que precisava de Deus. E que precisava mesmo que Deus enviasse tudo dessa condição. Para que eles desejassem isso. Vocês entendem isso? Verso 12. Põe o verso 12. Depois vocês leem essas cartas todas que vai ser. Por conseguinte, a lei é santa. Por que a lei é santa? Porque foi dada por Deus e tudo que vem de Deus é santo. Amém? E o mandamento é santo, é justo e é bom. Diga comigo, para aquele tempo. Mas quem já prestou atenção que quando você conhece o melhor, o bom não é suficiente? Era muito bom para eles, para nós, diga comigo, já não é suficiente. Então você não precisa mais praticar lei nenhuma, porque tem algo melhor. Como a gente já leu em Romanos, Deus proveu para você coisa superior. Aleluia! Diga graças a Deus. Vamos para o verso 14. Paulo começa agora a falar aqui como aquele homem, que um judeu que viveu debaixo da lei sabe do que está falando. Aí ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Você entende? Ou seja, Deus deu uma lei, vinha de Deus, claro, tudo que vem de Deus é espiritual, mas aqueles que receberam a lei, diga comigo, eram carnais. Diga, separados de Deus. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso era a condição de Paulo, como um judeu debaixo da lei. Né? Veja o verso 20. Mas, lembra desse versículo? Paulo estava querendo dizer como era que ele se comportava, mesmo sendo um judeu tão zeloso pela lei, amando tanto a Deus, e depois foi perseguir os cristãos, né? Como era que ele se comportava? Mas, se eu não faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele estava querendo mostrar, né? Como é que o homem trata, como ele está debaixo do pecado. Ele precisava da lei para mostrar que ele era um pecador. E ele fazia coisas porque o pecado habitava nele. Mesmo que ele não quisesse, ele fazia. Porque, queridos, olha, o que está dentro de você sempre vai se exteriorizar. Se você é santo, você vai exalar santidade. Amém? Porque santidade não está só no que se veste. Aleluia. Está no que se é, de fato. Amém? Porque uma pessoa do mundo pode vestir a roupa mais coberta do mundo com sensualidade. Vocês entendem isso? Então, Paulo diz isso, né? Porque muitos crentes pegam esses versículos de Paulo para dizer, olha aí o que é que Paulo dizia. Ah, o que eu não quero é o que eu faço, porque o pecado habita em mim. E o povo pega essas coisas de Romanos, da Nova Aliança, para justificar que o pecado habita em nós. Mas, querido, o pecado habita em pessoas que ainda não foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Paulo está falando aqui de uma condição de judeu debaixo da lei. Você pode, né, aí, me dá aí minha Bíblia, Judivan, rapidão. E me empresta teu óculos. Nós somos um até nos oi. Romanos, capítulo 20. É porque eu não botei aqui, mas vai ser importante ler. Aleluia. Aleluia. Romanos, capítulo 7, né? Deixa eu continuar a ler aqui, dizer para ele aqui qual é o versículo que eu quero. Eu vou ler o verso 18, né? Não. Aí ele diz assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é santa. Põe para mim o verso 15, por favor. Que a gente leu que a lei é santa e ele era carnal vendido à escravidão. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Vai para o 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Diga, ele está falando quando ele estava debaixo da lei. Verso 17 é aquele versículo que a gente leu. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Né? Aí vamos para o próximo. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então Paulo estava querendo dizer, rapaz, olha, um homem pecador, ainda que ele queira. Entende? Ele estava mostrando aqui como é necessário que Jesus Cristo na nossa vida. Você nunca, ainda que você queira, você não vai ser nada sem ele. Amém? Aí, vamos lá. Aí ele diz assim, no verso 22 ele diz, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Ele tinha prazer na lei de Deus, né? Mas vejo nos meus membros, verso 23, outra lei. Eita, é bom ler essa. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Diga comigo, a lei do pecado. Paulo era prisioneiro, como todo homem aí no mundo sem Jesus é. Prisioneiro do pecado. Amém, gente? Aí vamos lá. Aí ele diz no verso 24, né? Aquela coisa que alguns crentes gostam até de orar. Desventurado o homem que sou. Que algumas versões dizem, miserável homem que sou. Olha o que Paulo está dizendo, né? Eu sou um miserável, que não há nenhum justo, que não há nenhum sequer. Aí Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Percebe que ele faz aqui uma pergunta? Quem pode me livrar disso? Porque em mim mesmo existe algo guerreando, me trazendo prisioneiro, porque eu quero fazer uma coisa e não posso. Eu quero fazer o bem e não consigo. Quem pode me livrar disso? Né? Diga, quem pode nos livrar disso? Verso 25, aí ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo! Você pode dizer isso? Diga, graças a Deus por Jesus! Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! Oh, aleluia, diga, graças a Deus! Veja o capítulo 8, no verso 1. Entende? Ele começa a falar essas coisas e ele começa a perguntar, meu Deus, o que é que podem fazer por mim? Eu estou querendo fazer, mas eu não consigo, eu sou prisioneiro em mim mesmo. Quem pode me livrar disso? Aí ele começa a gritar, graças a Deus, por Jesus Cristo. Aí no capítulo 8, gente, os capítulos e os versículos foram listados por homens. Mas foi escrito como uma carta mesmo, amém? Aí Paulo diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Graças a Deus, amado. Verso 2. Lembra que ele falou da lei do pecado? Aí ele diz agora, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Hoje você está debaixo de outra lei, de outro espírito. Hoje você é outro nível. Hoje você é uma nova criação. Oh, aleluia. Você não pode mais dizer, miserável homem que sou. Eu sou um verme, né? Não há nenhum justo. E não sei o quê, um pecador miserável. Você não pode mais. Amém. Veja o verso seguinte, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia. Aleluia. É esse mesmo. Amém, gente? Aí veja o verso, no verso 4, vamos ler, para a gente passar para outra coisa aqui, encerrar. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, meu Deus do céu. Você entende que você não anda mais na carne? Esse negócio, querido, de crente dizer, fazer uma coisa errada e dizer, foi algo maior do que eu. Como assim? É porque eu não consigo. Tem que nascer de novo. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Agora, deixa eu encerrar aqui em Romanos capítulo 6, porque algumas pessoas perguntam, né? Mas se eu não sou mais pecador, se Cristo já condenou na carne dele, na lei do pecado, se ele já resolveu essa situação, por que que eu ainda peco? Quem quer saber por que que ainda erra? Você vai saber agora, né? Em Romanos capítulo 6, vamos para o verso 6. Depois você vai ler em casa hoje de tarde, viu? Dever de casa, vai ler Romanos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Uau! Você não era uma velha criatura? Ficou na cruz. Aleluia! Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então você não é mais escravo do pecado. Porque o que é uma escravidão? É quando existe um senhorio sobre a sua vida, trazendo um jugo que você quer fazer diferente e não pode, como Paulo disse. Você entende? Eu até quero fazer o bem, mas não consigo. Por quê? Porque a lei do pecado está no meu corpo. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus quebrou a lei do pecado. E como a gente disse no domingo passado, Jesus disse, remove o primeiro e estabelece o segundo. Então a natureza pecaminosa, queridos, foi aniquilada. O corpo do pecado, diga comigo, foi destruído. E agora, diga, eu não posso servir ao pecado. Isso quer dizer o quê, querido? Que você só faz se quiser. Rosana, por que que eu ainda erro? Porque quer. Por que que eu ainda peco? Porque quer. Aleluia. Por que que eu ainda minto? Porque quer. Precisa tomar vergonha. Aleluia. Aleluia. Ah, por que que eu ainda, de vez em quando, sabe, o pavio é curto? É tão fácil tomar um Doril, mais fácil ainda tomar vergonha. Aleluia. Aleluia. Amém? Porque, querido, eu vou te dizer, quem age hoje é com a natureza do velho homem, desconsiderando o que Jesus fez, e vem dizer, foi maior que eu. Não tem maior que o Espírito Santo? Porque o que está em você hoje é o Espírito Santo. É a natureza santa de Deus. É a justiça de Deus. Amém, gente? E aí... Ah, deixa eu ler mais, né? Lá Romanos capítulo 6, ele diz assim, não sirvamos ao pecado. Diga, não sirva ao pecado. Beleza. Aí ele diz assim, no verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado ou está longe de você, diga, considere-se morto. O pecado. Diga para ele, você está vivo em Jesus. Aleluia. Agora no verso 12, posso ler com vocês? Não reine. Aqui em Alagoas é bom falar de reinar, porque de vez em quando um menino está fazendo umas bagunças, está reinando, né? Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não brinque com pecado, não. De maneira que obedeçais às suas paixões. Então, quem é que obedece ao pecado? Quem é? Diga eu. Então, por que que eu ainda peco? Porque obedece. No dia que não quiser obedecer essa desgraça, não obedece. No dia que não quiser olhar para a mulher dos outros com um olhar impuro, não olha. No dia que não quiser roubar, não rouba. No dia que não quiser mentir, também não mete. Só farra até o dia que quer. Aleluia. Amém. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos encerrar, viu? Fique tranquilo. Diga comigo, só depende de mim. Aí olha o que ele diz no verso 13. Nem ofereça. Rapaz, eu gosto disso. Nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado. Então, para eu pecar, por exemplo, para eu roubar, eu tenho que oferecer a minha mão ao roubo. Porque se eu não oferecer, ela não vai. E o diabo não tem o poder de pegar a minha mão e dizer, roube. O diabo não tem o poder de pegar a minha mão para passar em outro homem que não seja no meu marido. O diabo não tem o poder de pegar a minha língua para falar mal da minha liderança, do meu irmão em Cristo, se eu não falar. Então não vem, é mais maior do que eu. O que é maior do que você? Aleluia. 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 Aí Paulo diz, olha, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado. Não ofereça a sua língua, não. Porque se você oferecer, querida, ela vai encontrar espaço. Cuidado para não oferecer seus olhos. Cuidado para não oferecer seus ouvidos. Porque tem uns que não falam, mas escuta. E escuta calado e quem cala consente. Aleluia. Sabe? Sabe aquela história? Eu não concordo para a minha vida, mas fulaninho quer ser gay. Não concordo para mim, mas eu respeito ele. Que pecado não se respeita. A gente ama a pessoa e não o pecado. Aleluia. A prática, ela tem que ser rejeitada. E a pessoa que te conhece, ela precisa saber que você rejeita aquela prática. Aleluia. Aleluia. Amém? Não ofereça cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça? Impiedade? Em outras palavras, como é que você foi justificado pelo sangue de Jesus e agora pega o seu corpo e oferece de novo a uma condição inferior? Dá não, querido. Ei, a chave virou. Amém? Aí ele diz, mais ofereçai-vos a Deus. Como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, se sou eu que tenho que oferecer, ou eu posso oferecer ao pecado ou à santidade. Aí Paulo diz, em vez de oferecer sua língua ao inferno, oferece a Deus. Em vez de estar falando mal, dando uns gritos na tua mulher, começa, não aguenta, levanta as mãos para o céu. Em vez de usar e oferecer a mão para bater na cara dela ou dar um chute nela, oferece a Deus, levanta e diz, pai, eu ofereço meu corpo em sacrifício vivo. É você, mas foi maior do que eu. Maior o quê? É você que oferece, é você que decide se quer bater ou levantar as mãos para adorar. Aleluia. Se quer falar mal, oferecer sua língua para louvar a Deus. Se quer chamar um palavrão ou dizer, oh, glória a Deus. Aleluia. Diga, só depende de mim. Queridos, antes de Jesus, o homem não tinha esse poder. Ele queria, mas não podia. Mas hoje você tem que ter esse poder. Então diga, eu não sou mais um pecador. Aleluia. Diga, eu só erro se quiser. Diga, mas eu quero acertar. Amém. Ai, mulher, mas eu não aguentei. Não é? Eu não aguentei. Não tem hora que a gente está assim, né? Oh, aleluia. Que coisa boa é estar debaixo dessa lei da vida, querido. A lei da liberdade. Deixa eu te dizer, a lei do pecado, amados, ele aprisionava, mas em Cristo hoje você é livre. Diga graças a Deus. Amém? E aí, o último versículo, gente, no verso 14 de Romanos 6. Domingo a gente vai encerrar essa parte, né? É porque é tanta coisa, gente. Eu fiquei tentando pegar pelo menos alguma coisa assim para... Mas aí ele diz no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Digo, o pecado não me domina. Esse negócio de dizer assim, é porque eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Passa pelo carpinteiro, Jesus. Que apruma-se com a beleza. Amém? Aleluia. Venha, Daniel. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você entende que graça não é uma legalidade para andar pecando? Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Muito mais responsabilidade nós temos hoje debaixo da graça do que o povo que viveu anteriormente. Né? Porque Jesus disse, Moisés disse, né? que se você for pego em adultério, Jesus diz, põe debaixo da graça, o buraco é mais embaixo. Você não precisa nem ser pego em adultério, você só precisa olhar para a mulher com a intenção impura. Toma. Já adulterou. Para você ver que a nossa responsabilidade é maior. Amém, querido? Então, amados, vamos estar encharcados desse assunto. Vamos estar encharcados, sabe? Leia essa carta de Romanos até a gente terminar domingo, que eu acredito que domingo eu ainda tenho que vir para aqui para Romanos, né? Mas leia para você ficar familiarizado, entender. Quando chegar alguma coisa, você dizer, rapaz, outra lei opera em meu corpo. Aleluia. Eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Amém? Por mais que a pessoa te provoque, maior é o Espírito que habita dentro de você. Você pode se colocar de pé e fazer hoje como Paulo fez, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém.